Senhora presidente, senhoras e senhores senadoras, senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. No dia de hoje, senhora presidente, faz exatos um ano que tomei posse como senador da República pelo Estado do Paraná. E venho à tribuna para, além de prestar contas à população paranaense e brasileira, apresentar algumas reflexões sobre esse período do mandato aqui no Senado Federal. Exatos 366 dias após a minha posse, estou realizando neste momento o meu 61º pronunciamento no plenário do Senado Federal. Isso sem contar a partes e discussões de matérias aqui votadas. Foram 31 discursos em 2011 e 30 no ano de 2012. Nesse período, apresentei, senhora presidente, 19 projetos de lei, sendo duas propostas de emenda à Constituição, e fui designado relator de mais de 100 processos aqui nesta casa. Por designação do líder do meu partido, do PMDB, do senador Renan Calheiros, e de outros líderes da Casa, componho como membro titular as comissões da Agricultura e Reforma Agrária, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Aliás, no âmbito da CMA, tenho a honra também de presidir a Subcomissão da Água do Senado Federal. Sou ainda suplente nas comissões de Assuntos Econômicos, Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Serviços de Infraestruturas e também, senhora presidente, no Conselho de Ética do Senado Federal e na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Em 2011, fui eleito presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, a CMMC, função que exerci até fevereiro passado. Agora, em 2012, tive a honra de ser eleito o relator desta importante comissão para a sustentabilidade, para o meio ambiente e também para o equilíbrio de um planeta no que se diz respeito a cuidarmos das emissões de gases de efeito estufa. Os trabalhos da CMMC, no ano passado, foram concluídos com a aprovação de um relatório final. Durante o processo da coleta de dados e informações para a construção do relatório, foram realizadas inúmeras audiências públicas aqui no Congresso Nacional, além de 3 audiências regionais, uma no estado do Paraná, no estado de Sergipe e outra no estado de São Paulo. É interessante registrar que, desde o ano passado, parte considerável dos trabalhos da CMMC, como não poderia ser diferente, foi exatamente ocupar a construção da agenda e da pauta da Conferência das Nações Unidas Rio+20. E, portanto, é uma satisfação grande poder informar ao país que teremos 2 audiências públicas da CMMC, Comissão Mista de Mudanças Climáticas, nos dias 19 e 21, no grande evento da ONU, no Rio de Janeiro. Tenho a convicção de que os debates e a própria participação da CMMC na Rio+20 serão de grande valia para a elaboração do relatório que apresentarei ao final deste ano aos membros desta comissão e também a todos os membros do Congresso Nacional. Voltando às proposições apresentadas por mim ao Senado Federal, gostaria de externar as preocupações e motivações que me orientaram a apresentá-las e, para tanto, procurarei segmentá-las em áreas: meio ambiente, administração pública, na área social, civil, processual, eleitoral, penal, defesa do consumidor e educação. No que se refere ao meio ambiente, no intento de proteger as riquezas da nossa biodiversidade, apresentei o projeto de lei cuja finalidade é criar empresa pública com a função de controlar as pesquisas e as respectivas patentes originadas em todos os biomas nacionais. Naturalmente, que nesse caso, nosso maior alvo é o bioma da Amazônia e também o combate à biopirataria. Na área da administração pública, senhora presidente, apresentei 5 proposições. Uma delas estabelece a responsabilidade solidária do contratante nas terceirizações de serviços, no que se refere às obrigações previdenciárias e trabalhistas da contratada. Isso vai fazer com que o poder público selecione melhor as empresas que venham a prestar os seus serviços, garantindo os direitos a esses trabalhadores e também garantindo, de certa forma, todo o povo brasileiro uma melhor aplicação dos recursos. Porque uma vez que uma empresa não cumpre as suas obrigações contratuais, a administração pública é chamada, junto ao Poder Judiciário, a ser responsabilizada solidariamente e este causa também um prejuízo a toda a sociedade brasileira. Outra que destacaria é o PLS, que atualiza dispositivos que julgo defasados na lei de improbidade administrativa. Um terceiro projeto cria o lançamento do licenciamento e o DUT para todas as máquinas pesadas e veículos agrícolas brasileiros. E, por fim, na área da administração pública, já em decorrência da minha participação como membro titular da CPMI Vegas, CPMI para investigar as práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, Cachoeira, tema que voltarei com mais detalhes adiante, apresentei um projeto que obriga o órgão público a rescindir contrato se houver fundados indícios de participação da empresa contratada em organização criminosa, repassando a parte remanescente do contrato à segunda colocada para que não haja atraso nas execuções das obras de interesse público. Na área social, senhora presidente, apresentei 3 proposições. Uma PEC que inclui a erradicação da pobreza nos princípios da ordem econômica, fazendo com que o assunto deixe de ser opcional e passe a ser uma obrigação constitucional a todos os governantes. A segunda proposição estende ao pai que tiver a sua companheira falecida no parto um período de licença equivalente da licença maternidade para que a pessoa possa dar assistência à criança. E o último projeto obriga as empresas que operam frota de táxi com mais de 20 veículos a reservar 5% da frota para passageiros cadeirantes. Na área civil, apresentei 5 proposições. Destaco entre eles a que disciplina o regime de bens de união estável, o que regulamenta o cheque predatado e o que aprimora a lei de locação de imóveis, cujo objetivo é introduzir nas alternativas para a dissolução pactuada dos contratos em razão de não terem sido previstas à época em que a lei foi criada. Na área processual, apresentei projeto com a finalidade de coibir recursos protelatórios na área do direito do trabalho. No direito eleitoral, foram apresentadas por mim 3 proposições. Uma delas aperfeiçoa o rito processual do resultado dos plebiscitos, de forma a tornar efetiva a vontade popular. O outro projeto amplia as hipóteses de ação de rescisão eleitoral. E o último, aprimora o Código Eleitoral, estabelecendo a inelegibilidade por 8 anos daqueles que tiverem suas contas de campanha desaprovadas pela Justiça Eleitoral, ou chamadas contas sujas. Mas não sem verificarmos se essas contas são insanáveis e se delas também se encontram aí a vontade de agir ou o dolo. Na esfera penal, apresentei duas proposições. A primeira delas estabelece multa para o usuário de drogas e agrava as penas daquele que cometer crime sob o efeito premeditado de drogas. A segunda proposição dispõe sobre a maioridade penal para estabelecer que, na reincidência de infração equivalente a crime grave, o menor responderá de acordo com as penas previstas no Código Penal, portanto, acima do limite de 3 anos já previstos no ECA, que afasta a sanção de impunidade. Na área da defesa do consumidor, o projeto que cria mecanismos através da internet para o recebimento de reclamações e acompanhamento das denúncias dos usuários de transporte aéreo. E, por fim, na área da educação, apresentei um projeto que, a meu ver, relaciona-se diretamente com o momento delicado que o Congresso Nacional enfrenta na CPMI do Cachoeira. Trata-se da inclusão de duas disciplinas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No ensino fundamental, a disciplina de cidadania, moral e ética. E no ensino médio, a disciplina de ética social e política. Para meu orgulho, esse projeto encontra-se com parecer favorável do ex-ministro da Educação, o senador Cristóvão Buarque, pronto para votação na Comissão de Educação. Falando em CPMI, senhora presidente, fui honrado pelo meu partido com a designação como membro titular desta comissão. E desde o início dos trabalhos, tenho defendido a tese de que, além da punição exemplar de todos os culpados e apuração de todos os fatos, esta comissão, esta CPMI, tem a responsabilidade de identificar as falhas do sistema que possibilitarão os desvios apurados e promover as alterações legislativas necessárias para corrigi-las. Tenho repetido que os delitos da organização criminosa comandadas pelo senhor Cachoeira são as consequências de um problema sistêmico que assola o país. Não podemos ignorá-los, porém temos também a obrigação de combater as causas. Nesse sentido, entendo que o projeto que apresentei na área educacional atua buscando incutir nos nossos jovens e nas nossas crianças a ética e os princípios morais de uma sociedade que prima pela cidadania, pela democracia, pelo respeito ao próximo. É fundamental acabar com o chamado jeitinho brasileiro, simplesmente porque, na prática, ele representa um atraso e um retrocesso. Muito obrigado, senhora presidente. Ainda no combate às causas do escândalo Cachoeiro, senhora presidente, desde o início dos trabalhos da CPI, me pareceu evidente a necessidade do aperfeiçoamento da legislação relativa às compras e licitações. Sendo assim, solicitei, junto à consultoria do Senado, um estudo sobre a Lei 8666. Na solicitação, demandei que o trabalho deveria comparar historicamente os fatores que inspiraram o assunto no tema em que esta lei foi criada. E, senhora presidente, esse estudo já chegou às minhas mãos. Estou remetendo às lideranças partidárias, às comissões e também à presidência da Casa e à Casa Civil para que nós possamos, o mais rápido possível, promover uma ampla reforma na lei de licitações. E peço, senhora presidente, que seja transcrito a totalidade do meu pronunciamento em ata, tendo em vista o esgotamento do meu tempo.